Bem-vindos ao Pre-Bet Show, parte by Betânia. Este é o episódio 130 com o meu grande amigo Pedro Acevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, muito bem. Estou muito contente com a crescente participação da malta,
é
com
verdade.
O apoio cada vez maior. Eu sei que nós começamos sempre por isto, mas é de facto justo começarmos por aqui, porque vocês aí em casa têm estado espetaculares, com um apoio fantástico. Temos aqui, por exemplo...
De Toronto, tivemos aqui o,
exatamente.
O André Daniel Martins de Toronto, a dar-nos o olá e a apoiar o programa, fantástico.
Ele já me tinha mandado mensagem no Instagram, à parte, e desta vez, e muito bem, resolveste vir comentar ao nosso YouTube, portanto, muito obrigado e um grande abraço para Toronto. Temos aqui o 27 Diogo, que já é um dos antigos, é verdade, desde o início que o homem nos ouve e comenta, ele diz... A família Pre-Bet Show está a crescer, orgulho em ser um OG. É verdade, sim, senhora. Temos aqui a nossa malta habitual, o Lord Metals também, a malta que comenta desde o início, Alex.
Diogo Machado também, que é dos novos a comentar, Ricardo Arranca.
Sem
e
dúvida.
Também Francisco Peão, que concordou contigo, também foste ao Estádio da Luz ver o grande jogo de Jason.
Do Jason.
E tu disseste, tem capacidade para jogar nos três grandes e o Francisco aqui concorda com o que disseste.
É verdade.
E Martim Silva, obrigado pela correção. A Conor Bradley é da Irlanda do Norte, não é inglês. Muito bem
verdade,
dito.
Verdade,
verdade. E sim, vai ser um grande jogador para a seleção da Irlanda
isto
do Norte.
Isso só prova, Alex, que a nossa malta está atenta. E
sem
eu gosto
dúvida.
Disso. Portanto, sempre que quiserem corrigir, estão à vontade para nos darem as vossas informações, também elas fidedignas.
E este episódio à Champions League, aos melhores centrais, top 5 centrais atualmente, e também fazemos diretores desportivos do Man United do Douro.
Fazemos, eu e o Alex vamos encarnar aqui na pele de diretores desportivos desses dois gigantes clubes de Inglaterra.
Exatamente.
Arsenal e Man United. Deixa-me, Alex, antes de terminarmos, dar um abraço ao Ricardo Arranca, porque diz ele que começou neste episódio 128, o anterior,
sim,
a ver o nosso podcast. Portanto,
ah,
temos
fantástico.
Aqui uma estreia do Ricardo Arranca e ainda o Afonso Marcos, que diz que me viu, já nos vê, primeira
sim.
vez a comentar, diz que me viu pessoalmente. Afonso, para a próxima vez estás à vontade, vai-me dar um abraço, não há problema nenhum. Eu e o Alex, é verdade, sempre que a malta vem falar connosco,
sem dúvida,
estamos lá prontinhos. Portanto, grande abraço para a malta toda, para os habituais, para os novos e para os que já viam e só agora começaram a comentar.
E obrigado pelas 5 estrelas no Spotify, que eu estou a ver a crescer, e isso é muito gratificante. Obrigado a toda a gente que faz parte da
sem
nossa
dúvida.
Comunidade. E falaste em estreias, houve uma estreia ontem que foi o Barcelona a perder em 2025 com
finalmente,
Guirassy
pá.
A marcar um hat-trick. E o que é que eu achei de piada ontem na Liga dos Campeões foi
Guirassy.
Quem foi o homem do jogo saiu com a cara zangada.
É verdade.
Dembélé não estava satisfeito, Guirassy naturalmente não estava satisfeito,
não passou.
Porque vencer 3-1 não consegue passar mesmo assim, por isso sim, é o que acontece quando vais frente a um grande Barcelona, mas que estava sem Pedri a titular.
E isso é
foi
muito
a grande
importante.
Diferença.
Tens toda a razão.
E de facto
tens
aqui conseguimos ver a importância e o porquê de ser o melhor médio atualmente. E eu não vou dizer só Pedri, o Barcelona tem o melhor meio-campo possível em qualquer equipa no mundo atualmente. À frente Vitinha e João Neves do PSG, eu sou português e custa-me a dizer,
eu sei,
mas Pedri, Gavi, Cachado... Frenkie de Jong, e depois Fermín López, Marc Bernal,
mas
são
os três titulares seria Frenkie, Gavi e Pedri, certo?
Exatamente,
ti,
exatamente.
Os
mas Fermín López
sempre...
está muito perto, e Dani Olmo, contratado, isto é um luxo,
Dani Olmo
no banco.
Sem dúvida, quer o Dani Olmo, quer o Fermín, são dois jogadores que podem jogar mais à frente, ou seja, mais no ataque ou mais no meio-campo, isso também dá... mais opções ao Hansi Flick, sem dúvida.
E nós iremos fazer previsões da Champions League
do PSG.
Em futuros podcasts, ok? E o Inter de Milão contra o Barcelona é a pior equipa possível que o Barcelona pode enfrentar.
Portanto,
mas pode dar a moral.
Que o Inter passe.
Mas pode dar a moral de sim depois ir vencer a final da Champions League frente ao PSG, pelo que se vê. Por isso vamos ver o que é que vai acontecer com o Arsenal Real Madrid. É antes de acontecer,
é isto,
não é?
É disclaimer que aí o Alex estamos a gravar. Este episódio, antes desse Real Madrid Arsenal e desse Inter Bayern, eu acho que vai passar o Inter e espero que passe o Inter, que é para dificultar ao máximo a vida ao Barcelona.
Foi bom ver o Aston Villa a dar luta.
Sem
okay,
dúvida,
com
grande jogo
pontos.
Do Villa.
Sem dúvida.
E é um trabalho fantástico do Neymar, Alex.
Merece.
Desde que chegou ao Villa.
Merece esse destaque. E
sem
estarem
dúvida.
Nos quartos de final é exemplo de uma ótima época que estão
completamente,
a ter.
Completamente.
A lutarem também pelo top 5, que nós explicámos no podcast passado.
É uma das equipas
tem
que
tem acesso
sim,
à Champions League
sem
e
dúvida.
Tem um grande jogo. Que está nas nossas jornadas a prever, Aston Villa Newcastle. Mas sim, é Dembélé está insatisfeito com o facto de não consegue vencer, tem 29 envolvimentos de golo em 2025.
Impressionante.
E Luís Henrique sai do jogo e na conferência de imprensa diz: eu acredito que eu tenho a melhor equipa do mundo. É a vontade de vencer e é a insatisfação a ser o melhor homem do jogo e não estar feliz, é porque sim, Dembélé. quer...
Tem aquela fome de vencer bem incutida agora por Luís Henrique, não é?
Exato. Eu também acho. E a fome de vencer o Barcelona, porque sim, é poético grande. E é destino. Afinal,
se a final for...
Exato. A equipa com o Barcelona... Não, a equipa com o Dembélé estava antes.
Sem dúvida.
Para
sem
o PSG,
dúvida.
O Barcelona.
E o PSG tem uma vingançazinha a fazer ao Barça, desde aquela remontada, não lembramos bem? Deixa-me dizer-te ainda, Alex, sobre este PSG, que de facto é muito complicado parar uma equipa que tem dois alas a voar ao mesmo tempo.
Exatamente.
Aquilo não são dois comboios. São dois alas a voar. Nuno Mendes de um lado, Hakimi do outro. Repara no gol do Nuno Mendes. O gol do Nuno Mendes nasce em Hakimi e acaba em Nuno Mendes. Nuno Mendes está à entrada da área a finalizar com uma qualidade. Aqueles dois atrás, Hakimi e Nuno Mendes, são, ao dia de hoje, os melhores atrás do mundo nos seus lados, como eu e tu, Alex,
sim,
ainda no desafio da semana passada o fizemos. E muita malta nos comentários concordou connosco, é verdade,
sim,
em relação a Hakimi e Nuno Mendes. E, de facto, é imparável essa equipa. Depois tens um criativo pensador. Tens o meio-campo que já falaste. Naturalmente, já falámos aqui muitas vezes do meio-campo do PSG.
Muita qualidade do plantel.
Há muita qualidade.
E o recrutamento, pá, Pacho...
É impressionante.
É muito bom jogador.
Para termos uma noção, nesta Champions, até agora, portanto, não contando com os jogos dois, como estamos a falar, até agora o PSG tem, Alex, dois jogadores no top 5 ao nível de performance, de média de melhores performances nesta Liga dos Campeões.
Espetáculo.
Que é Dembélé
e Hakimi.
E isto diz muito do trabalho que está a ser feito também.
E se houvesse um terceiro, poderia haver o Vitinho.
Poderia ser Vitinho, sem dúvida.
Nenhum.
Sem dúvida.
Mas
sem
sim,
dúvida.
Fizemos aqui o papel de diretores esportivos, como
fizemos
disse aqui na introdução do podcast.
Vamos lá ver se o Arsenal passa ou não, não é? Não sabemos, estamos a gravar isto antes.
Exatamente. Eu sei que era ideal, Ruben Amorim, talvez ter o Hugo Viana ao teu lado no Manchester United.
É verdade.
Mas eu acho que fazíamos o papel bem, porque eu estou muito confiante neste 11 que eu vou referir, que eu gostava de ver para a próxima época no Manchester United.
Portanto, Carlos Ruben Amorim e Miquel Arteta, está aqui uma dupla de peso, Alex Price, Pedro Azevedo, prontinhos para assumirmos o cargo a dois de diretor desportivo do Arsenal e do Man United. Vamos começar pelo Man United, não é? De Ruben
exato.
Amorim.
Eu vou começar a dizer o meu 11 e depois dizes o teu. Então, o meu 11 ideal para a próxima época do Manchester United, eu tenho na baliza Zion Suzuki, depois à esquerda Scalvini, Dean Huijsen no meio e Lenny Yoro, central da direita, depois Patrick Dorgu a fazer a ala toda à esquerda, Ugarte e Tijani Reinders no meio-campo, à direita Jeremy Frimpong a fazer ala toda à direita, e depois à frente Bruno Fernandes, Victor Osimhen, e à direita Amad Diallo, ok? Eu acho que isto é realista fazer, e seria muito impactante, com Ryan Cherky também a ser contratado como alternativa da Amad Diallo.
Ok, Alex, muito bem. Então, olha, o meu 11 tem algumas diferenças para o teu. Vou começar a dizer o meu 11, que eu acho que vai acontecer no próximo época no Man United.
Uhum.
Na baliza, Zion Suzuki. Sabes que eu sou fã dele. Portanto, começo com, na baliza com Suzuki. Trio de defesas centrais.
Sim.
A linha 3. Mazraoui. Eu acho que vai ficar. Portanto, Mazraoui, Lenny Yoro e Lisandro Martínez. Depois tenho Frimpong e Patrick Dorgu. Tenho João Palhinha e Koui Maino, dupla de meio campo. E depois Bruno Fernandes, Amad Diallo e Liam Delap.
Ah, boa contratação, por 30 milhões. E gosto do que estás a dizer aqui, Pedro. Porque sim, eu fiz um bocado de investigação aqui e se o Man United contratar Delap, Ryan Cherky, Jeremy Frimpong,
Suzuki,
Dean Huijsen e um Zion Suzuki, isto era mais ou menos 160 a 170 milhões.
Sim, por volta disso.
E se venderem Rashford, Anthony, Sancho, é à volta do quê? 90 a 100 milhões.
Mais poupança de salários com outros, não é?
Exato.
Casemiro, Maguire.
Casemiro vendido, Lindelof, Luke Shaw, Onana talvez, Jurgs ia ser vendido também, eles conseguiam contratar
também
para todos os jogadores que nós referimos. E tu foste muito realista na defesa com o Lisandro Martínez e Mas Rui a ficarem.
Eu diria que ficam. Ou seja, desta linha defensiva, eu acho que eles ficam de certeza.
Mas ambos concordamos com o Zion Suzuki. Ou seja, tem de haver uma mudança na baliza, obrigatoriamente.
Claro, porque Suzuki acrescenta com pés, sem dúvida,
sim,
mas é uma fera na baliza.
Exato.
Atenção ao que
reflexos
Suzuki defende.
Mais.
Reflexos,
sim,
saídas, sem dúvida. Eu e tu lembro perfeitamente, já falamos do Suzuki desde o início da época. Não sei se no podcast, mas entre nós já falámos
mas
sobre
para
ele.
Mim,
gosto
Pedro,
muito.
A maior prioridade de contratação que o Man United devia de fazer é do Dean Huijsen.
Dean
Huijsen para mim, devia ser prioritário, porque sim, era um jogador que ficaria marcante e poderia ser o jogador que à volta seria construído
que não
a defesa
um...
com Lenny Yoro.
Eu concordo contigo, ou seja, o que tu disseste está certíssimo. Eu acho que o Dean Huijsen mais facilmente vai para o Real Madrid.
E Mason Mount, eu acho que não vai para o Real Madrid. Acho que não, acho que
não.
Mas é outra conversa.
Saliba,
vamos ver. Mas Mason Mount também é uma grande interrogação, porque tem 36 jogos jogados pelo Manchester United e só um gol e uma assistência.
Não sabemos, não é?
Não
será
é
que
normal.
O Ruben tem de facto um plano para ele?
Eu acho que
e
deve
confia,
ter.
Achas que sim?
Para a próxima época, eu acho que talvez
ver.
O Mount seja uma contratação.
É, eu concordo contigo,
talvez.
Porque eu acho que o Mason Mount é um jogador, ou seja, pelas suas características, que agrada a Ruben Amorim. O problema é que ele joga pouco, está muitas vezes lesionado.
E ambos não temos Garnacho a titular.
Não.
Mas sim, vamos aqui então para o Arsenal. Interessante o que foi mencionado.
Temos aqui nomes diferentes, é verdade.
Victor Osimhen é mencionado tanto para o Man United como para o Arsenal.
Sem dúvida.
Mas eu digo Man United devido à importância que o Manchester United tem na Nigéria. Aquilo é.
Consigo perceber.
Quem é nigeriano, a maioria das pessoas que estão na Nigéria são do Manchester United. É muito impactante na cultura. Basta ver o Igalo. Quando foi contratado, queria sair de lá.
Tens toda a razão, Alex.
Então, Arsenal. O meu 11 ideal do Arsenal para a próxima época, eu tenho na defesa Raya, Julian Timber, Gabriel, Saliba e Lewis Miles Kelly. Não há mudanças para mim. No meio-campo, Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard. E depois, à frente, tenho Nico Williams. Eu quero que esta pessoa fique em Portugal, mas eu tenho com ponta de lança. Ideal, Sesco, realista, Sesco. Isaac
para o Liverpool, não é?
Isaac ideal para os adeptos do Arsenal. Mas realista, Benjamin Sesko ou Hugo Ekitike e à direita, Bukayo Saka.
Muito bem,
que a ponta de lança perdi-me um pouco, porque sim.
Não, repara, nós, já agora para dar aqui o disclaimer à malta, nós não estamos a incluir os jogadores que estão no campeonato português.
Exatamente.
Ou possíveis transferências para a Inglaterra, neste
exatamente.
Para o Arsenal ou para o Man United. Alex, o meu 11 ideal para o Arsenal da próxima época, a defesa é igual à tua, portanto eu vou com David Raya, depois Julian Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis Miles Kelly, depois vou com Declan Rice, Mikel Merino e Martin Odegaard, e depois tenho Bukayo Saka, Nico Williams, e tinha muitos nomes aqui.
Sim.
Eu vou dizer este porque acredito que pode ser uma boa opção, Jonathan David.
Interessante,
e depois também tenho Sesko, Osimhen, também tinha essas opções. Mas parece-me que Jonathan David, pelo preço e pelo que já jogou ao nível de Liga dos Campeões, de Liga 1, podia ser uma opção bastante interessante.
Posto muito conservador, mas muito realista com o Delap e também com o Jonathan David. São duas excelentes opções.
O preço também, não é?
E o United e o Arsenal podem contratar estes dois pontas de lança e depois contratarem ainda
mais um
como
bem,
o Osimhen, como o Chef. Porque se o Ruben tem que ter a garantia de golos, se vai lutar para a Champions League ou para vencer
eu
a Premier League, como já disse.
Eu concordo contigo. Acho que ambos os clubes precisam de contratar dois pontas de lança.
Exatamente.
E, portanto, podem contratar um Delap ou um Jonathan David mais baratos.
Sim.
Não são, de facto, caros para aquilo que produzem,
mas
para aquilo que
mas ambos os clubes estão em fases diferentes. Mas acreditamos,
sim,
mais aqui
tem
em Portugal...
Mais, o Arsenal é mais obrigado, diria eu, a ganhar no imediato.
Está numa fase final de contratações para fazer uma equipa, uma dinastia.
E tem um projeto de Arteta de 5 anos.
Exatamente. Enquanto o Ruben vai estar na sua segunda época, em que chegou a meio, na primeira, Pedro?
É verdade.
Mas nós acreditamos que vai haver aqui uma rivalidade entre Ruben Amorim e Mikel Arteta, que muitos ingleses ainda não falam. Mas nós aqui em Portugal acreditamos que irá acontecer.
Sem dúvida, Alex.
E para Mikel Arteta eu só quero dar aqui uma maior elogio. É o plantel, a qualidade overall do plantel está muito mais elevada do que antes. No banco ter um Merino, um Calafiori, um Kiwior, um Ethan Wanneri, um Kai Havertz, é um luxo. Ou um Gabriel Jesus também para a próxima época.
Sem dúvida.
Por isso, Ethan Wanneri é a única dúvida que eu tenho, porque sim. Quiçá pode tirar o lugar a Martin Odegaard, porque o Aneri é um talento incrível, Pedro, ok?
Eu acho que vai ser importante.
E com duas assistências, com 18 pontos
concordo
de idade.
Concordo contigo, talento incrível, sem dúvida. Acho que vai ter um papel importante, mas Martin Odegaard,
Pedro,
é
confia.
Um dos líderes desta equipa, tem um rendimento absolutamente brutal.
O Aneri é tão bom que facilita a decisão de Arteta não querer ficar com Fábio Vieira. E com todo o respeito a Fábio Vieira.
Okay.
O Aneri com 18 anos de idade já está a esse nível. Já foi homem do jogo num jogo de Champions League. E outra coisa, Arteta, com os jogadores de Reiland da academia, valorizou muitos, mas soube vender os que não ficavam. Emile Smith-Rowe foi vendido a 30 milhões.
E bem vendido, sim.
Arian Ketia vendido a 30 milhões. Balogun vendido ao Mónaco por 30 milhões. E até Mikel Vieira... Foi
o
mal Bieres, vendido a 9 milhões ao Sturm Graz. Mas todos foram vendidos porque sim, Arteta disse, olha, isto é o potencial que tu tens no Arsenal. E ele sabe que o potencial do Aneri é igual ao do Saka e do Miles Kelly.
Sim, é desse nível e não do nível destes que tu disseste agora que saíram.
Exatamente.
Verdade,
por isso, Arteta, tens aqui os meus elogios rasgados no episódio
130. É verdade. Está feito, não é, Alex? Já tens os elogios feitos para o resto da época, Arteta. Vai ser uma rivalidade interessante. Como nós dissemos, são projetos que estão em momentos diferentes.
Exato.
Arteta e o Arsenal têm mais a obrigação de vencer. Ruben Amorim vai para o seu primeiro mercado a sério em contratador do United. Uma coisa é certa, Alex. Vai ser um verão quentinho para os dois clubes.
E eu acredito que haverão jogadores de Carrington, da Academia do Manchester United, também vão ser valorizados.
E ainda um último toque.
Aquele Aidan Heaven, que saiu do Arsenal para o United.
Achas
central.
Sim?
Bom jogador, sim.
Okay.
Acho que pode estar na equipa, sim.
Apontem esse nome. Normalmente o Alex não
já
deixa ficar mal
equipa United.
Neste tipo de situações. Eu ia dizer que parece-me que o Arsenal é um ponto interessante. Eu e tu, repara, fizemos as duas equipas. em qual é que mudámos mais? Man United.
Claro.
Está aqui bem presente sem as dúvida. Necessidades que um clube tem e que o outro tem. Sem dúvida.
Portanto, e na frente de ataque mudámos três jogadores, dois jogadores em três possíveis. Por isso, admitimos que o Arsenal, se resolver este problema, é uma equipa que poderá vencer a Champions League.
É, porque tem uma base
League.
Mais forte já
mas
do que o Man United.
Não é, Pedro? Quiçá que se calhar...
Se vamos ver, Alex.
O Real Madrid venceu a Champions League sem o Kylian Mbappé.
É verdade.
Sim. Vamos ver o que é que vai acontecer,
sem
não
dúvida.
É, Pedro?
Olha, vamos ver o que é que vai acontecer também neste fim de semana de Liga Portuguesa.
É verdade.
Temos Futebol Clube do Porto a receber o Famalicão e Sporting a receber o Moreirense sexta-feira à noite.
Uhum.
E depois Benfica a ir sábado à noite a Guimarães já contra o Vitória Sport Clube.
Exato.
Alex, começamos no Porto, que recebe o Famalicão, e eu faço esta pergunta a ti e lá para casa.
Sim.
Samu, volta à titularidade ou não?
Samu, sem dúvida, volta a estar
em casa?
Apto, completamente, Pedro. E sim, também a dar um dado a Francisco Moura, que é um jogador muito importante.
Uhum.
E se o Porto vencer o Famalicão, é com Francisco Moura a ser vital neste jogo. E sim, eu acho que Samu
aplicar
vai
a lei do ex. aplicar a lei do ex.
Exatamente.
E nos últimos... pensaste no Moura.
Exatamente. E é o jogador que eu vejo nesta época de estreia no Futebol Clube do Porto, que está a melhorar.
Com estabilidade.
Não está ainda com consistência,
também
mas está a melhorar.
Mas é dos
e
jogadores
a capacidade
que
física
crescido.
Dele, nota-se que ele está muito apto e muitas vezes preparado. Mas se esta equipa do Famalicão é muito, mas muito boa. Nos
talento
últimos 5 jogos
é,
da
Alex?
Liga,
ora bem,
exatamente.
Ora bem.
4 vitórias e uma derrota que foi com o Sporting, ok? Por 3-1.
Não envergonha
e
nada.
Não foi nada fácil ao Sporting. Mas sim, desde que o Hugo Oliveira, o novo treinador do uhum. Famalicão, está ao Leme, está com 11 jogos na Liga, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.
Sétimo lugar.
Está a fazer um grande
o
trabalho.
O Famalicão dificilmente chegará a lugar europeu,
não
mas
é um jogo
já
fácil.
Olha para cima nesse aspecto. E quando
exatamente.
O Oliveira chegou, disseste muito bem, não olhava.
Com a Aranda, com Gustavo Sá, que toda a gente sabe é dos melhores jogadores
tanto
da
evento,
Liga Portuguesa.
Sem dúvida.
E tem Sorriso, que Bruno Andrade bem nos avisou.
Avisou-nos à altura do Sorriso, é verdade.
Janeiro,
Bruno,
quando ele
razão.
Fez o podcast.
É verdade.
E disse, o Sorriso vai dar que falar.
Uhum.
E na Liga tem 8 golos e 3 assistências
há
esta época.
Há muito talento nessa equipe do Famalicão. É um jogo perigoso para o Porto. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Eu, apesar de tudo, vou Porto 1, mas vou Porto 1 com reticências. Vou um 2-1 para o Porto.
Eu vou Porto 1 e obrigado ao espectador que comentou Nuno Costa... Confirmou
bem dito.
O que nós dissemos no podcast passado, uhum. que é Zé Pedro, Marcano, Neuen Pérez. Este é,
Neuen,
é o treino
se
central.
Subir o seu nível, como
eu
nós
também,
referimos aqui.
E nós achamos que vai acontecer.
Exato.
Com mais estabilidade.
Exatamente.
Por isso, obrigado, Nuno, pelo comentário.
Sem
e mais
dúvida.
Comentários acerca do que nós falamos.
Olha, Alex, tu vais um também, Porto.
Também vou
não
um,
não é?
Porto.
Em relação ao Sporting, que recebe um Moreirense, Moreirense tem feito uma época estável.
Sim.
Quando falamos de estabilidade, a época do Moreirense diz-nos isso. Está em décimo lugar, 35 pontos, não tem problema nenhum já com a questão da manutenção.
Sim.
É um clube que de facto está a estabilizar e que está a fazer mais uma boa época, não ao nível da época passada com o Rui Borges, mas
sim.
fazer uma bela época. É uma recessão que, na minha opinião, Alex, pode ser mais complicada para o Sporting do que se possa pensar.
Achas? Mas Rui Borges conhece muito bem o plantel do Moreirense.
Ponto 1. Ponto 2.
Fez o, a maior, maiores pontos na história
foi do Moreirense.
Época,
Rui Borges, sem dúvida.
Com o Moreirense.
Época passada, sem dúvida. O meu ponto é este. O Moreirense pode ser complicado pela forma como joga, mas há pote. E eu acho, e eu não sei se Pedro Gonçalves, eu diria que contra o Moreirense não é já titular, mas vai ter ainda mais minutos do que teve nos Açores, e Pedro Gonçalves a jogar a um outro Sporting.
Eu
desculpa,
acredito,
mas é verdade.
Exatamente. Eu acredito que o melhor Sporting com o Rui Borges vai ser a partida agora que vamos ver, devido ao regresso de pote.
Quando conseguiste ter pote, trincão, Gyökeres.
Mas essa é que eu tenho curiosidade, porque sem Morita, eu não sei se ele vai meter pote ao lado de Morta no
nos jogos em casa?
Porque
o Sporting tem mais bola,
sim,
mais
sim,
confortável.
Sim. E mesmo nos jogos que não são em casa, o Sporting tem de assumir controle de posse de bola. O Sporting tem de assumir que é o melhor. E sim, mesmo
então,
nos jogos 50-50,
que anda para o lugar do Fresneda.
Exatamente. Eu sou.
Eu também sou favorável a isso.
Eu sou favorável disso,
certo,
completamente.
Certo.
Com o retorno destes jogadores
que anda na ala
todos.
Direita, com o retorno desta malta,
ou mesmo
que
com o Katam, Gyökeres, trincão, e tens Morten Willman com o pote no meio-campo, e
certo.
Com quem anda a jogar na
viável,
ala direita.
Viável.
Mas sim, é o que pote traz opções, e sim, pode jogar no meio-campo e pode jogar na frente de ataque. Um jogador com 191 jogos no Sporting,
uhum.
87 golos, 57 assistências e 5 troféus ganhos. 2 ligas. Há a possibilidade real de ficar mais anos.
Eu já te disse isto.
E o Sporting deve fazer isso.
Pedro Gonçalves, para mim, é a cara deste renovado Sporting nos últimos 5 anos.
Completamente.
Para mim, ele é a cara desse projeto.
Que começou com o Ruben Amorim e agora está
e
a continuar.
Ele, o Pote é a cara da contratação bem feita no Campeonato Português, é um clube de média dimensão, e depois no retorno em termos desportivos, fabuloso.
Eu vou dizer Pote e Inácio. Pote e Gonçalo e Inácio.
É, Inácio pela formação. Exato. Pote pela pelo nível de relações que o Sporting fez. Os dois concordo contigo, sem
e
dúvida.
E Trincão, que é o líder de assistências, com 12 assistências neste momento na Liga, e mais de 4 minutos jogados, 4 mil minutos jogados esta época
pelo Sporting. Esta época, sim, estamos a ter um Trincão bem fisicamente e a aguentar muitos minutos.
Então vamos Sporting 1 a vencer este Sporting 1. Jogo.
Atenção, eu falava das dificuldades, mas ao mesmo tempo depois pus aqui, era só para balizar aqui e para te lançar, Alex, o que é que pode vir de bom e de mau. Mas sim, Sporting 1, eu vou num Sporting 3 Moreirense 1.
Exatamente, eu também vou Sporting 3-0. Eu vou 3-0, eu acredito mesmo
Rui
que o Sporting
Valdi
não consegue
subir. Muralha na baliza, não é?
Sim, eu acredito que sim. E Benfica, que sim, Benfica. Agora vai ter um jogo muito difícil frente a Luís Freire e ao Vitória Guimarães, que não perde nos últimos 10 jogos na Liga. 6 vitórias, 4 empates e só perdeu uma vez em casa na Liga frente ao Futebol Clube do Porto, que o Samu estava inspirado.
E o Luís Freire na Liga Portuguesa, Alex? Entre Rio Ave e Vitória Sport Clube, está invicto em casa, na Liga Portuguesa, há 28 jogos.
Fantástico.
Isto é um jogo, de facto, muito complicado para o Benfica. Eu digo já aqui, eu vou Benfica 2.
Sim.
Mas, atenção, se há jogo para soar o alarme, é este jogo em Guimarães.
Sim.
Tu achas que Bruno Lage repetirá o 11?
Eu acredito que repetirá o 11, sim.
Portanto, incluís Tomás Araújo nesse 11.
Exatamente. Eu acredito que Tomás Araújo vai jogar neste jogo frente a Guimarães, sim.
Mesmo com as debilidades físicas que demonstrou no último jogo em casa com o Oroca.
Mesmo com essas debilidades físicas que nós apontámos.
Achas que Bruno Lage não abdica?
Mesmo assim, eu acho que Tomás Araújo jogará.
Ok.
Mas eu quero dar aqui destaque aos jogadores.
Digam aí em casa o que acham. Se Tomás Araújo joga ou não, e se Bruno Lage repete o 11.
Está a valorizar, que é o Filipe Relvas, que é contratado ao Portimonense, excelente
central.
Lembra-se
que falámos aqui?
É verdade.
No mercado de janeiro dissemos que o Vitória tinha vendido bem e contratado bem.
Já bem.
E Filipe Relvas, sem
já
dúvida.
Bem.
Já bem.
Borevkovic, o Maro Embaló, que conhece o que Luís Freire quer, apesar de não estar a jogar neste
sim,
momento.
Está com
Tomás Sandel,
não é?
Que não saiu, ficou, e ainda bem que ficou para os adeptos de Guimarães.
Ora bem.
Tiago Silva, João Mendes no meio-campo, João Mendes também a lateral esquerdo, dois
os
grandes
os dois
nomes.
João Mendes, é verdade.
Por isso é uma equipa que pode fazer estragos, por isso
Nuno
eu vou
Santos,
aqui
tem talento.
Com um empate.
Vai X?
Eu vou X.
Vai X.
Vou X.
Eu vou manter dois. Parece-me que aquilo que aconteceu ao Benfica foi um acidente de percurso. Vou X. Eu acho que Bruno Lage não repetirá o 11. Por inteiro. Eu concordo contigo.
Mas para a Adelida, 100%, pá, com
bem,
quem?
Há dois jogadores que estão a sobressair de forma nesta
com
fase
Bruma?
Da época.
Achas que Bruma joga este jogo?
Eu acho que Bruma...
Os dois extremos, quem são? É, vai ser para a Adelida e quem?
Portanto, para a Adelida e no apoio a para a Adelida, eu acho que irá Kerémak Turkoglu...
E Di Maria. Eu acho que ele vai manter o Bruno Lage.
Eu acho que irá Kerémak Turkoglu e Bruma.
Interessante. Interessante, mas digam nos comentários o que é que
se acharam. Se acham que o Bruno Lage repetirá o 11
ou não. E comentem
antes
do
sábado.
É que
joga, é
mas quem estiver a ver isto depois do sábado, temos agora uma excelente dinâmica aqui, que é quem são
Alex.
Os top 5 centrais atualmente, Pedro. É muito difícil,
nós temos
não é?
Feito posição por posição e hoje, top 5 defesas, melhores defesas centrais da atualidade. Alex,
então, começando pelo quinto, para mim o quinto melhor central do mundo atualmente é Rüdiger, do Real Madrid.
Para mim também é Rüdiger.
Nós não combinámos, isto já aconteceu
é
com
outros. É mal passado, é garantido.
Para mim o quarto melhor central atualmente é Pau Cubarsí.
Muito bem, eu vou em quarto lugar com Gabriel Magalhães. Alex, em terceiro vou com Alessandro Bastoni.
Eu em terceiro vou com William Saliba.
Bem, eu em segundo vou com William Saliba.
E eu em segundo vou com Alessandro Bastoni. E
em primeiro
lugar,
vamos com Virgil van Dijk.
O pronto. Melhor central atualmente. E então a dupla para nós é Virgil van Dijk com William Alessandro Bastoni.
Com Bastoni para ti e com Saliba para mim.
Interessante. Já temos aqui uma diferença entre os dois. Mas sim, eu acho que o Bastoni é melhor que o Saliba, pessoalmente.
E o Bastoni tem uma coisa muito interessante.
A sair
a jogar. E tu sabes que eu adoro o Bastoni. Sempre
sim.
Falei aqui do Bastoni. O Bastoni, quer numa linha 3, quer numa linha de 4, a duas defesas centrais ou a 3, ele assume-se como central esquerdino, e nós sabemos que não há muitos com grande qualidade na Europa. Bastoni ganha logo aí, e depois é fantástico a sair a jogar.
Gosto.
Não só por dentro, como também a dar a largura, o lateral mais exposto em cima, e ele a dar essa largura. Gosto muito do Bastoni. Epá, mas eu acho que o Saliba... Não sei, a minha dúvida era esta, era Bastoni e Saliba.
Mas viste a escolha, acho que eu fiz com o Pau Cubarsí, nem está no teu top 5.
Posso-te garantir
aqui. O Gabriel Magalhães, respeito.
Eu pensei no Cubarsí, mas a solidez do Gabriel Magalhães aqui imperou.
Para mim é o melhor a sair a jogar a nível de decisões. E está numa defesa a 4, que Íñigo Martínez também é um jogador que custa-me. E tem de ser mencionado aí,
eu
estar a dizer.
O Íñigo Martínez subiu de nível.
Das melhores contratações a custo zero. E para nós, portugueses também, Rubem Dias... Isto não está a ter o melhor desempenho esta
até
época.
Até posso mostrar.
Está
aqui Rúben Dias barra Rüdiger. Ou seja, eu pensei também em Rúben Dias. Né? Ah, pensei em Cubarsí também.
Sim, e será a primeira época, esta época, que não vencerá a Premier League, ok? É um líder. É um líder.
Eu não pus Rúben Dias e acho tu igual, porquê? Nós adoramos Rubem Dias, já que falámos imensas vezes de Rubem Dias e pusemos constantemente nos nossos tops, nos nossos 11, sempre.
Sim.
A época individual do Rubem Dias não está ao seu melhor nível,
exatamente,
sem dúvida. Também pelas lesões que tem tido. 2, a época coletiva do City não ajuda a que tenhamos aqui algum jogador do City.
Exatamente. É? E centrais para o futuro, para saber lá em casa, o Dean Huijsen, como mencionámos.
Dean Huijsen, sem dúvida.
Raul Asensio, do Real Madrid. William Pacho, do PSG.
William Pacho, é verdade.
Jared Brathwaite, do Everton, também é um nome muito interessante.
Sem dúvida.
Jorel Hatto, do Ajax.
Bayer Leverkusen, Incapié, para mim também
central
tem muito
equatoriano, sim. E Scalvini,
Scalvini
da Atalanta.
É verdade.
E os nossos, da nossa liga,
sem
Tomás Araújo, Diomande,
Debate.
E Gonçalo Inácio, há muita qualidade.
Sem dúvida. Alex, o difícil era escolher 5, mas conseguimos, passámos essa missão. E quase, e os nomes muito parecidos.
E estou curioso para ver os comentários no YouTube.
Eu também, faço o vosso top, atenção. Alex, a minha questão é esta agora. Temos aí um fim de semana, que começa a sexta, como tu disseste muito bem. Um fim de semana de jogos, Alex, de loucos. Eu peço aqui uma atenção especial a esse derby do sul de Londres, a esse Fulham-Chelsea, não, Alex, vai ser um jogaço em Craven Cottage.
9 jogos, Pedro, que quem acertar todos,
bem,
meu Deus.
Se houver alguém a acertar estes 9 jogos, eu e tu vamos ter que pensar muito bem o que é que vamos dizer no próximo episódio.
É verdade.
E o que é que vamos dizer a essa pessoa e à comunidade de Private Show.
Mas começando aqui em Inglaterra com o Aston Villa-Newcastle, eu vou Newcastle 2.
Eu vou X.
Eu vou jogo X.
É
mas
jogo
eu acredito
X.
Que o Newcastle
isto é um jogo de choque de forças,
o top 4. E agora o Everton, Manchester City.
Eu vou Man City 2.
Eu vou Man City 2.
Mas atenção a este Everton. Trabalho fantástico de David Moyes.
E será o último jogo do City em Goodison Park, não é?
Verdade. O Goodison Park, como sabemos, já não vai ser a casa do Everton.
Exatamente.
Alex, tu foste 2?
Fui 2.
Fui 2, eu fui também. Olha, Fulham-Chelsea, derby do sul de Londres.
X. Eu tenho que ter alguns empates.
Eu vou X neste jogo também.
E olha que as
odds... O Chelsea não me está a dar, Alex...
As odds confirmam o que estás a dizer, Pedro. 2,40. Na odd do Chelsea vencer ao Fulham.
Chelsea vencer 2,40.
Incrível.
Fulham
Cottage.
Vencer 2,67. Empate, que é onde eu e tu vamos,
3,50.
Isto é um jogo... Ou seja, o que as odds nos estão aqui a dizer é Alex e Pedro, isto é um jogo de tripla.
Exatamente.
E é verdade.
E sabem que Marco derby... Silva é tramado.
E, ora bem, Marco Silva é tramado. E este Chelsea não nos inspira confiança.
Ai, Bobby...
Para o empate teve agora com o Ipsis.
É verdade.
O Chelsea... É uma onda, é uma montanha russa.
E há muitos nomes, jogadores de qualidade nas posições certas. Jedi Robinson, a defesa esquerda. Bernard Lane, um bom guarda-redes.
Eu gosto muito do Anthony Robinson.
Bobby.
O Anthony Robinson é um belíssimo atleta.
Completamente. Se não fosse
está
o Kerkez,
no top das assistências.
Se não fosse o Kerkez, ia para o Liverpool.
E se não fosse o Kerkez, ele estaria... A malta diria que era o melhor atleta esquerdo desta época na Premier League. Para mim está no top
não,
3.
Não, Kvardiol.
Na Premier League?
Sim.
Está Kvardiol. Melhor com o Kerkez e com o Robinson.
Kvardiol e com o Cucurella. Para mim são dois melhores defesas esquerdas.
Não, mas estão melhor na Premier.
Interessante, é um debate interessante.
É um debate. Podemos ter.
Então, aqui no Manchester United Wolverhampton, como é que nós vamos, Pedro?
Eu vou X.
Eu vou 1. Manchester
este
United
está confiante.
1,98
e o Man
está a odd do Manchester
tudo.
United. 3,40 a odd do empate e 3,55 a odd do Wolves.
Está muito próxima da odd do empate.
Exatamente.
Porque, qual é o meu pensamento? O United vai dar tudo por tudo agora, quinta-feira, contra o Lyon. E o Wolverhampton está num momento de confiança. Vitor Pereira até já vai aos pubs beber pints com os adeptos. o Vitor Pereira está bem e recomenda-se o Wolves.
Porque nunca na história do Wolves venceram 4 jogos
consecutivos
na Premier
League.
E Vitor Pereira fez na sua primeira época a chegar a meio.
Vitor Pereira, olha, chapou o teu trabalho no Wolverhampton na Premier League. Merecia, sem dúvida, era um treinador que merecia chegar à Premier e está a demonstrar o porquê de merecer.
E agora o Crystal Palace Bournemouth.
Crystal Palace Bournemouth,
eu vou
X também aqui. Eu estou a ir em empate em quase todos os jogos da Primeira Liga, mas são jogos triplo, Alex.
Eu tenho alguns, sim.
E é que vais ter um Ismael Assar, um Eze, um Matetá em grande forma.
Exatamente. E tens Semenyo
do outro
lado.
Tens o Semenyo, tens o Evanilson,
o Evanilson. Interessante.
Muita
interessante. E agora, indo para a Espanha, porque sim, Las Palmas, Atlético de Madrid, prestem atenção a Fábio Silva, que tem 23 jogos. 10 golos, 3 assistências,
é verdade. Está muito bem, Fábio Silva. Está bem, recomenda-se em Espanha.
E há interesse do Atlético de Madrid, que até foi perguntado na conferência de imprensa, e depois de o
também
fazer...
Também há interesse na Alemanha,
Fábio
já ouvi
Silva
dizer...
Só sorria ao Fábio Silva, depois de saber
ficou orgulhoso, de certeza.
É falado, sim, na Alemanha, para se substituir do Ekitike no Frankfurt
do Ekitike
no e também
Frankfurt,
no Wolfsburg.
Ou do Denis Undave no Stuttgart, também se fala. Portanto, Fábio Silva está de facto a fazer uma boa época na Liga e merece ser falado assim. Alex, eu vou
com dois Atlético de Madrid. Obrigatoriedade. Não podem vacilar
é
o Atlético de Madrid.
Depois, em França, Alex, temos aqui uma disputa lugar europeia muito interessante. Mónaco, Estrasburgo.
Eu vou ser um pouco bias. Eu vou pelo Estrasburgo.
Vais dois?
Realista, obviamente, é Mónaco ao empate. mas eu acredito que Strasbourg está pronto para fazer história aqui em França.
Eu vou,
dois Strasbourg.
Eu não vou dois Strasbourg, mas percebo a tua confiança, eu vou X neste jogo também.
É uma jogada favorita.
Eu hoje pareço o Tiago Mota, eu hoje vou empates nos jogos quase
e
todos.
E João Neves foi dos melhores jogadores que eu vi jogar ao vivo aqui em Portugal, mas eu tenho esta vontade de ver
Diego
o André
Moreira.
Santos. Não, sim, o Diego Moreira.
Estava a falar do Diego Moreira,
mas,
por causa do
mas o André Santos, a nível de meio campo, o que ele está a fazer pelo Salzburgo.
E o que eu vi do André no Brasil, Alex, antes dele vir para a Europa.
Sim, mas o que é ao vivo. É André Santos, daqui a nada já vamos falar.
Tens
dia.
O apoio daqui.
E Valentim Barco a jogar ao lado dele.
Finalmente,
epá,
Barco, como falámos aqui.
E agora?
Olha, para terminar, temos em Itália, Milan. Atalanta.
Decisivo este jogo para o Milan.
E eu acho que
eu vou
vai
Milan
ganhar.
1. Milan 1. Sim, sim.
Acho
sim.
que esta vitória do Milan em Udine
4-0, sim.
Deu confiança, deu aqui um balão de oxigênio à equipa e à Conceição.
É verdade. E a odd do Milan sim. está 2,50. Por isso, quem acredita
é
em
um
nós
jogo tripla.
E em Sérgio Conceição.
Odd do Milan, não é? Odd do Milan. Exatamente.
E os melhores jogadores frente ao Udinese sentiram-se valorizados.
Theo
Houve
Hernandez,
um bom Reinders, um bom Theo. Exatamente.
É verdade.
Tiveram um bom jogo.
Tammy Abraham muito participativo nos
exatamente.
Apoios frontais. É um jogador importante para libertar o Leão. Reinders é
e
muito
e agora
bom.
Aqui
gosto
o nosso
muito.
Último jogo. Sim, não estamos a, ainda não vimos o jogo do Arsenal, mas Real Madrid Atlético Bilbao.
Real Madrid Atlético
Bilbao.
Real Madrid Atlético.
Eu vou Real Madrid.
Eu vou
Tem
X.
Vencer. Pronto, isto é a confirmação absoluta no episódio 130 que o Barcelona vai vencer a La Liga.
Eu já te disse isso há duas semanas.
Estás a dizer que há empate entre o Real Madrid e o Atlético de Clube. Ai, ai, Pedro.
Alex,
ai,
é o que eu digo para este episódio e para o fim de semana desportivo que aí vem. Portanto, malta, muita atenção ao episódio de hoje e ao fim de semana escaldante que aí vem. Alex, eu e tu estamos de volta para a semana com mais
exatamente.
Dois episódios do Private Show. Quanto a vocês já sabem, 5 estrelas, subscrevam, comentem, deem o like. Participem no Private Show, que isto é nosso e também é vosso. Um grande abraço.
Um grande abraço e obrigado a todos que estão-nos a apoiar.